Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Elio José, senador da República. Excelentíssimo senhor Wellington Fagundes, senador da República. Excelentíssimo senhor Flecha Ribeiro, senador da República. Excelentíssimo deputado William Wu, excelentíssimo deputada Keiko Ota, señores representantes de asociaciones nippon brasileiras, señoras y señores. Primeramente, gostaria de manifestar os meus agradecimientos em nome do Governo do Japão por esta oportunidade maravilhosa para celebrar os 120 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre Japão e Brasil. No Brasil, a comunidade nippon-brasileira é composta de aproximadamente 1.900.000 pessoas e, no Japão, existe uma comunidade brasileira de 180 mil pessoas, o que representa um forte laço pessoal entre os dois países. Por outro lado, como embaixador do Japão, sinto imenso orgulho de que muitos nippon-brasileiros, através de sua atuação em diversas áreas de sociedade brasileira, estejam contribuindo para o desenvolvimento deste país. Há 107 anos, no dia 18 de junho, chegava ao porto de Santos o navio Kasatomaru com os primeiros imigrantes japoneses. Nesta terra onde tudo, como ambiente e a língua é diferente, os imigrantes acumularam seus trabalhos sem se esquecer de seus sonhos e esperanças, e os seus descendentes tornaram-se hoje membros importantes da sociedade brasileira. O Japão e o Brasil já implementaram, através da união de suas forças, diversos projetos conjuntos nippon-brasileiros, como o projeto de desenvolvimento de Cerrado Prodecer, a Ujiminas, a Senibra, o Ishiburas, a Alburas e projeto de desenvolvimento de Carajás. O Japão atribui especial importância no âmbito da cooperação com o Brasil à formação de recursos humanos. No ano passado, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou durante sua visita no Brasil que, nos próximos 3 anos, o Japão aceitará aproximadamente 900 brasileiros através do programa de capacitação da JICA. Atualmente, esse programa está em plena implementação. Além disso, estamos empenhados na expansão do programa Ciência Sem Fronteiras, através do qual mais de 500 estudantes brasileiros no total já foram ao Japão. E da Bolsa do Governo Japonês, que atualmente possibilita todos os anos que 60 bolsistas brasileiros pesquisem e estudem no Japão. Além disso, o Japão tem muito interesse em áreas indispensáveis para o desenvolvimento do Brasil, como o desenvolvimento agrícola e as obras de rede de infrastruktura de transporte para exportação de cereais e de infraestrutura urbana. Na área de segurança pública, o governo do Japão coopera com o governo brasileiro e governos estaduais para a introdução do modelo de polícia comunitária Koban em todos os estados brasileiros. O Japão busca cooperar com o Brasil para o desenvolvimento econômico e social do país através do fortalecimento de suas relações com a comunidade nipão-brasileira. Por exemplo, as contribuições na área médica e de saúde feitas pelos hospitais nipão-brasileiros e promoção de judô e de beisebol através do envio de voluntários. Ao longo deste ano, em que celebramos os 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países, estão sendo realizados em todo o Brasil aproximadamente 450 eventos comemorativos, contando com a participação de milhões de brasileiros. Além de festivais do Japão em cidades de São Paulo e do Paraná, também em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Palmas, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá, Porto Velho e outros locais de todo o país. Estão sendo realizados diversos eventos relacionados à cultura japonesa, contando com a participação de governadores parlamentares de cada localidade e da população local. De 28 de outubro e 8 de novembro, em comemoração aos 120 anos, as suas altezas imperiais, o príncipe e a princesa Akishino visitaram, além de Brasília, 5 estados, ou seja, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. As suas altezas imperiais foram calorosamente recebidos pela presidente Dilma Rousseff, representantes do Poder Legislativo, governadores de estados, representantes de associações nipão-brasileiras e por cidadãos brasileiros. As suas altezas desfrutaram do fundo do coração dessa visita ao Brasil. Em nome do governo japonês, eu gostaria de reiterar os meus sinceros agradecimentos por tão cordial acolhida. Agora, como o ponto mais alto das celebrações do Japão deste ano memorável, estamos trabalhando para a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Japão. Estão agendadas conversações sobre diversas áreas como economia, educação, ciência e tecnologia, esporte, turismo, segurança, dentre outras. O Japão e o Brasil são parceiros que partilham de valores fundamentais como democracia, independência de poder judiciário e liberdade de expressão. Em agosto do ano passado, em seu pronunciamento sobre a diplomacia japonesa para a América Latina, feito em São Paulo, o primeiro-ministro Shinzo Abe expressou a determinação de caminhar junto com o Brasil. Estou certo de que as relações bilaterais se tornarán ainda más sólidas con la visita del presidente Dilma Rousseff al Japón. Além disso, no próximo año serán realizados los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro. Espero que la parceria entre Río de Janeiro y Tokio, o que realizará los Juegos de Tokio en 2020, aprofunde cada vez más los lazos que nos unen, aumentando no solo el intercambio esportivo, mas también el movimiento de personas entre los dos países. Para terminar, manifesto los meus votos de que las relaciones entre Japón y Brasil se aprofunden cada vez más y reitero los meus agradecimientos al excelentísimo señor Jorge Viana, vicepresidente, y al excelentísimo señor senador Elio José por la iniciativa de realizar esta audiencia. Muito obrigado.
Bem, nós vamos, eu cumprimento o senhor embaixador Kunio Umeda, que já é um amigo pela maneira como tem trabalhado para aproximar ainda mais os nossos povos. Antes de passar a palavra para os colegas senadores, eu gostaria de me dirigir rapidamente às senhoras e aos senhores nessa sessão que realizamos aqui no Senado Federal, uma sessão especial celebrando os 120 anos de amizade Brasil-Japão. Desde a chegada do navio Kasato Maru, em 18 de junho de 1908, o Brasil só tem colhido bons resultados dessa relação entre nossos povos, entre Brasil e Japão. Até a década de 40, aproximadamente 200 mil imigrantes deixaram seus lares no Japão para fazer do Brasil sua nova casa. E desde 1958, os empreendimentos de grande peso tecnológico se iniciaram com a inauguração da USE Minas. Desde 1976, novo impulso de produtividade foi dado com a exploração, com o trabalho e as parcerias no Cerrado brasileiro. Eu sou do Acre. No Acre também, caro amigo Monge Sato, meu pai conta, tivemos, obviamente, o mundo viveu conflitos, as guerras mundiais, e no Acre nós tínhamos uma família, um pequeno grupo de imigrantes japoneses, e eles tiveram que ter uma proteção naquele período difícil, onde havia um confronto mundial. Mas daqui a pouco o senador Flecha vai certamente falar com muita propriedade, porque no Pará nós temos talvez na Amazônia o mais forte exemplo da presença dos descendentes japoneses na Amazônia brasileira, cumprindo um papel muito importante na economia do Pará e em toda a Amazônia. Ou seja, a presença nipônica no Brasil, ela foi em todo o país, de norte a sul. Mas, especialmente na Amazônia, há uma presença que vale o registro histórico, e o senador Flecha certamente vai falar com mais propriedade. O segundo país que eu conheci quando comecei a viajar, ainda recém-formado, foi o Japão. Eu visitei a Bolívia, ainda como mochileiro, mas a primeira vez que saí de uma missão do Brasil foi exatamente para ir a Tóquio. E por conta de uma organização internacional que tem sede em Yokohama, a ITTO, Organização Internacional de Madeiras Tropicais. E foi dessa relação que nós tivemos com o apoio do governo japonês, para desenvolver um projeto de estudo das nossas florestas e que hoje é uma referência na perspectiva do manejo sustentável das florestas, ou seja, da conservação da floresta. Isso mostra também, isso que já foi dito aqui, a preocupação que tem o povo japonês na busca do equilíbrio da atividade humana com a conservação dos recursos naturais. Eu sou um testemunho, eu já tive pelo menos em 10 oportunidades no Japão, então é um país que eu tenho muito respeito e admiração, e a última viagem, que era um sonho meu, fui a Kyoto. Passei em Hiroshima e fui até Kyoto ver um pouco a história bonita de Kyoto. E tem um exemplo meu, eu estava um pouco quente e eu fui tomar um sorvete. E comprei o sorvete, gosto muito de andar a pé quando estou viajando, gosto muito de caminhar e quando terminado o sorvete, bem, eu estava com uma sobra, né? A embalagem do sorvete, o palito, e eu digo, bem, vou atrás de uma lixeira. E eu não encontrei lixeira. Aí eu sempre guardo, jamais jogo alguma coisa no chão. Aí eu fui refletir, digo, nossa, Kyoto evoluiu tanto que não tem mais lixeira na rua. Isso para mim foi marcante. Aí eu falei, ah, nós agora vamos ter que trabalhar para não ter lixeira. Porque se tem lixeira é porque tem lixo. Não precisa ter lixo, nem na casa da gente, nenhum lugar. São resíduos que a gente pode manusear. E guardei até chegar num lugar, porque a primeira viagem que eu fiz ao Japão, senador Hélio José, senador Flecha, senhores convidados, eu fiz questão de visitar o local onde, no prédio que eu fiquei, na casa de um amigo, hospedado, se punham os resíduos, isso em Tóquio. E eu digo sem problema, não tinha diferença do ponto de vista da higiene, da limpeza. Esse local onde se coloca os dejetos, os resíduos das famílias, do meio da rua. A limpeza era igual. Tudo muito organizado, acondicionado, separadamente. Eu estou me referindo a 1987. Então é algo... E esse exemplo que eu vivi nas ruas de Kyoto... Depois eu andei um quarteirão, andei dois, eu falei, não é possível. Mas óbvio, lixeira é uma coisa atrasada. Encher a cidade de lixeira, porque tem alguém produzindo lixo no meio da rua. O certo é termos um outro tratamento. E vi isso na cidade de Kyoto. Queria também dizer que essa presença que chega quase... 2 milhões, está perto, de 2 milhões de descendentes, nos ajudou muito. Vieram aqui para nos ajudar a nos ajudar com a mão de obra, foi isso que de alguma maneira estimulou boa parte dos que vieram para nos ajudar, a mão de obra na lavoura do café, né, essa presença. Mas, no fundo, depois nos aproximamos também dessa cooperação, óbvio, que muito desfavorável para o Brasil, porque o Brasil, desde o seu descobrimento, segue um caminho muito ruim, que é um caminho de exportar matéria-prima. Isso é terrível, isso não leva. Nós já tentamos com pau-brasil, já tentamos com ouro, com diamante, com madeira de toda a ordem, com minério de ferro. É óbvio que esse não é o melhor caminho. Ninguém faz isso. Eu estava há pouco numa palestra do presidente Bill Clinton. Nunca vi alguém tão otimista sobre o nosso país, sobre o Brasil. Eu vou reproduzir daqui um pouco na sessão o que eu ouvi dele. Talvez dê uma boa lição a todos nós brasileiros. Ele que falou que já veio 11 vezes ao Brasil. Eu estava lá. Mas o nosso país teme em fazer algumas coisas erradas, há séculos. Uma delas é essa, de ser fornecedor de matéria-prima, exportar soja em grão. É óbvio que a gente perde muito quando faz essa opção. E o caminho... É um pouco do que o Japão, eu sempre uso o Japão como exemplo. O que é que o Japão tem em abundância? Sua cultura, seu povo. Seu jeito de viver. Mas no Japão, nem o território pode ser ocupado. Não tem estrada ligando o Japão a lugar nenhum do mundo. É uma ilha. O clima tem extremos terríveis a serem enfrentados. E eles conseguem ter... se firmar como uma das maiores economias do mundo, ter um PIB duas vezes do brasileiro. Óbvio. E nós não vamos a lugar nenhum seguindo esse caminho de exportar minério de ferro. Óbvio que esse não é caminho. Estamos há 500 anos pegando esse caminho. Não é culpa de agora ou de antes. 500 anos. Até diamante nós já fomos exportador de diamante. Então, não importa o valor do que é exportado in natura. Exportou in natura, perde-se quem faz essa opção. Por isso que eu lamento que a gente não tenha ainda conseguido, mas sou otimista de que nós vamos promover mudanças. Eu tive também, na última viagem que fiz ao Japão, em novembro do ano passado, visitando o parlamento, e já havia uma expectativa. Nós tivemos a visita aqui do vice-presidente do Senado, tive a honra de recebê-lo aqui, junto com o presidente Renan. O senhor embaixador nos fez uma cerimônia em sua residência oficial, deputada também estava, outros parlamentares, senadores estavam juntos, e já havia uma preocupação de celebrarmos esses 120 anos. Por isso que eu queria felicitar e agradecer ao senador Hélio José, que foi o primeiro signatário dessa proposta, todos que subscreveram, onde eu me incluo, o senador Wellington Fagundes, o senador Flecha, que tem uma atenção muito especial, e o senador Flecha também, porque eu sei que lá no estado do Pará tem uma quantidade muito grande de nipo brasileiro que vão se sentir bem ouvindo o senador Flecha falar daqui um pouco sobre a história deles, a epopeia que eles viveram, o heroísmo deles de nos ajudar a desenvolver não o Brasil em toda parte, especialmente na Amazônia brasileira. E eu acho que a vinda do casal real, de um casal da família real aqui, é uma demonstração também do afeto do Estado japonês com o Brasil. E fico feliz que nos 120 anos, agora no começo de dezembro, a presidenta Dilma vai estar no Japão levando a mensagem dos 200 milhões de brasileiros, que só são 200 milhões porque temos quase 2 milhões de descendentes japoneses. Eu cheguei aqui já correndo e queria concluir com a Leslie. Ela é uma assistente minha no gabinete e ela me contando, ela é também nipo brasileira, o seu avô chegou no Brasil e veio num navio de laranja, né? E o pai dela tem 60 anos, já nascido aqui no Brasil, e ela, a criana do meu estado, e agora está aqui, estudou e trabalha comigo. Então está em toda parte, a gente tem exemplos dessa relação, dessa amizade dos nossos povos. Inclusive aqui no que me prepararam, tem uma passagem que é uma singela e corriqueira maneira de japonês e brasileiro mostrar o quanto que nós temos de relação. Tornou-se muito, há muito tempo, evidente a marca dos nipos descendentes no nosso Brasil, né? Na agricultura, na indústria, na ciência, nas artes, na política, no comércio. No Brasil já se tornou quase como uma piada que a gente fala, uma anedota, que se inicia assim: qual a cidade onde há mais japoneses? A resposta que o brasileiro dá imediatamente: São Paulo. Aí o interlocutor disse: não, é Tóquio. Por conta da presença tão forte, normalmente nas ruas as pessoas já respondem no automático: onde é que tem mais japoneses? É São Paulo. Alguém tem que dizer: não, é lá em Tóquio. Porque São Paulo, de fato, tem uma presença tão forte, o estado de São Paulo, que concorre com outros lugares. E essa presença de quase 1.900.000 nipodescendentes é parte viva da cultura do nosso país. E eu acho que os que me antecederam já deixaram bem claro, e eu fico também feliz, nas vezes que vou ao Japão, sempre tem grupos de brasileiros que estão lá, nipodescendentes, que estão lá buscando estreitar mais as relações culturais, buscando também conhecer mais a cultura dos seus antepassados. E eu acho isso muito bonito, tanto é que chega a um número perto de 180 mil o número de brasileiras e de brasileiros que vivem no Japão. Então, eu agradeço muito a presença de todos e faço aqui o registro da visita que tivemos numa delegação há poucas semanas, do senador Azuma Koshishi, vice-presidente do Senado, que veio como parte, veio de um convite que eu mesmo lá em Tóquio formulei o ano passado e depois fiz formalmente com uma carta do presidente Renan em nome do Senado, e ele veio com mais outros dois colegas senadores compondo essa busca que nós devemos ter, porque se há uma relação muito forte das nossas culturas, dos nossos povos, das nossas famílias, ainda não temos uma reciprocidade do ponto de vista do parlamento, senador Flecha, o senhor que trabalha tanto essa questão na casa, e aí o deputado William, nós temos aqui um desafio, estreitar mais ainda, deputada Keiko, a relação entre o parlamento japonês e o parlamento brasileiro. Eu acho que fica esse compromisso, esse desafio que nós devemos nos impor para que siga aprofundando a relação dos nossos povos. Eu queria agradecer e passar imediatamente a palavra para o senador Hélio José e, em seguida, o senador Flecha Ribeiro, para que possam usar a tribuna. Muito obrigado.
Quero cumprimentar o vice-presidente do Senado Federal, o senhor Jorge Viana, senador da República pelo Estado do Acre, pela condução dos trabalhos e por estar aqui presente, representando a todos nós como instituição, a casa, representando o nosso senador, o presidente Renan Calheiros, que não pôde vir aqui também, que deixo um grande abraço a todos, né? Quero agradecer o embaixador do Japão, senhor Kuno Umeda, que gentilmente me recebeu lá na embaixada, dialogamos, fizemos um almoço e conversamos sobre uma série de assuntos fundamentais com relação à tecnologia, com relação à infraestrutura, a energias renováveis e uma série de ações que nós, a relação Brasil-Japão, só tende a acentuar, né? Quero agradecer também o meu amigo responsável pelo Templo Budista de Brasília, que eu tenho muito orgulho, o monge Sojo Sato, que é um orientador espiritual de muitas pessoas aqui nesse país e principalmente em Brasília. Quero agradecer a fundadora e presidente da rede Blue Tree de hotéis, senhora Cheiko Aoki, extraordinário discurso que a senhora fez aqui. Eu acho que isso nos orgulha muito da força da mulher, né? Quero agradecer o cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, seu Wilson Nélio Brummer. Eu acho que a sua exposição demonstra o tanto que estamos corretos em cada vez mais acentuar e melhorar essa relação Brasil-Japão, né? Quero agradecer a presença também dos representantes da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma das melhores polícias desse país, né? O nosso querido comandante da PM, o coronel César, né, e o senhor tenente-coronel Evaldo Soares Vieira, que nos orgulha muito estarem aqui presentes. Quero agradecer os nossos deputados William Vu e a nossa deputada Keiko pela presença aqui. Nosso senador e líder do PMDB, do Bloco da Maioria, senador Eunício Oliveira. Nosso senador Flecha Ribeiro, muito bem já aqui colocado, né? E demais senadores que passaram nessa casa aqui, nesse momento, um pouco antes, que foi o senador Fagundes e outros. Quero também cumprimentar no plenário o Heitor Canegai, que foi o primeiro Unicê a nascer em Brasília, né? Está aqui presente, é uma pessoa afiliada de JK e pioneiro na região, lá na Fazenda Sucupira, que está aqui dando esse apoio aqui para a gente. E todas as mulheres, a Marinette Blanco, que foi uma pessoa que me representou muito lá no meu gabinete no dia a dia com o senador. Indo agora, eu quero dizer o seguinte, inicialmente essa audiência pública seria no dia 5, quando da visita do casal imperial, mas devido ao acúmulo de agenda, nós acertamos com o embaixador, que foi muito gentil e cordial no trato aqui com o Senado Federal, para realizar essa audiência no dia de hoje. Uma grande alegria para todos nós, porque podemos fazê-la com mais calma, com mais tranquilidade, embora nessa casa, nesse momento, tenha um monte de votação acontecendo, e estamos todo mundo apertado no tempo, mas vou tentar fazer algumas palavras aqui sobre essa importante ação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Em Brasília, temos dois eventos marcantes da cultura nipo-brasileira. A Festa do Morango, em Brasilândia, que acolhe 200 mil pessoas por ano e já está na sua 20ª edição. E a Quermesse do Templo Budista, no Plano Piloto, em sua 42ª edição, sempre lá comandado pelo nosso Sato. Ambos representam um pouco da riqueza que nossos irmãos orientais compartilharam conosco. Ambos alimentos, um para o corpo, outro para o espírito. A quermesse, por sinal, retomou no DF uma tradição de 2.500 anos, de 2,5 mil anos, criada para prestar homenagem aos antepassados, como se os pais e os avós representassem Deus por conta de todo o bem que fazem aos familiares. Essa dupla presença da cultura e da agricultura, com todos os encontros destes, incluindo o gastronômico, deve-se ao visionário Juscelino Kubitschek e seu escudeiro-mor, Israel Pinheiro, aqui primeiro prefeito de Brasília. Em 1957, com a construção da nova capital, onde tudo seria importado, incluindo alimentos, Israel Pinheiro convidou famílias já residentes em Goiânia, Belém e São Paulo para virem fertilizar o solo do Cerrado, plantando hortaliças e legumes para os candangos. Das poucas dezenas de pessoas, há hoje 2.200 famílias de descendentes japoneses em nossa Brasília, mas da metade deles ainda são lavradores nos campos aqui de Brasilândia, Planaltina, Paranoá e etc. E tal. Falando-se em presença cultural em São Paulo, então temos um dos maiores festivais da tradição japonesa, reunindo centenas de milhares de pessoas no bairro da Liberdade, em São Paulo. No Paraná, a cidade de Londrina e Maringá e Curitiba igualmente hospedam belos exemplares da arquitetura japonesa, assim como as festas e o melhor da contribuição gastronômica de nossos irmãos. Isso lá no Paraná, em Curitiba, em Londrina e Maringá. É desta maneira, lembrando os marcos culturais, que desejo iniciar essa homenagem aos 120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. Sendo o Brasil uma nação constituída predominantemente por povos que para cá migraram, é com muita satisfação que identificamos mais de 1,5 milhão de descendentes japoneses no Brasil. Ao mesmo tempo em que podemos localizarmos quase 200 de milhares de brasileiros nipodescendentes morando e trabalhando lá no Japão. A japonesa é a segunda maior colônia de brasileiros no exterior, sendo a primeira a dos Estados Unidos. É a quarta maior comunidade estrangeira no Japão, estando os chineses, coreanos e filipinos nas três primeiras posições, respectivamente. Sendo o Japão uma das nações mais desenvolvidas do mundo, não apenas em termos do peso do produto interno bruto, PIB, mas também em dimensões filosóficas, científicas e culturais, há muitas vantagens para nós brasileiros na manutenção dessa amizade e no desdobramento desta em outras fontes para o futuro. Em um mundo agora marcado pela força dos blocos econômicos e com muita satisfação que vemos o interesse do Japão em estabelecer a parceria econômica com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico e com a comunidade dos Estados Latinos, Americanos e Caribenhos, e em especial com relação à questão das energias alternativas, que é o futuro para o nosso país e para vários países da América Latina. As economias do Brasil e do Japão estão profundamente conectadas. Dos primeiros migrantes que vieram para o interior de São Paulo e Paraná para ocuparem-se da lavoura do café aos dias de hoje, em que adotamos um padrão tecnológico de televisão digital, há muitos episódios que consolidaram essa cooperação. Naqueles primeiros anos, tanto o Brasil carecia de trabalhadores quanto o Japão necessitava recolocar parte de seus nacionais, enviando-os aos Estados Unidos, ao Peru e também ao Brasil. Para nossa economia, aquela chegada de Kazato Maru em 1908 foi providencial. Já em décadas mais recentes, em 1958, teve início a operação da Uzi Minas, com o apoio de capital e tecnologia japonesa. Em 65 a 72, tivemos a instalação de grandes cooperações japonesas, as quais trouxeram não apenas empregos e bons e bens, mas também tecnologia. As tão conhecidas Toshiba, Panasonic Yakult, NEC, Yamaha, Honda, Sharp, Sony, são apenas algumas dessas empresas que participaram do boom industrial brasileiro e presentes no cotidiano dos brasileiros, do transporte ao entretenimento, passando pela mesa de jantar. Então, essas palavras viram comum para nós, porque tomaram de conta no mercado. Já na década de 1970, o início da cooperação tecnológica e econômica com o Brasil criou o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado, PRODECER, uma iniciativa que revolucionou o uso do solo em nosso país e que é um dos fatores de liderança que o Brasil tem nas exportações de commodities. Eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar do Cerrado, quero deixar claro que é muito importante a colaboração japonesa nas tecnologias de produção no nosso Cerrado brasileiro, que é um importante bioma e que nós temos que procurar preservá-lo, né? Essa aliança de 120 anos nos levou ao Japão, em 2014, a ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com intercâmbio comercial de 12,6 bilhões de dólares. A cooperação econômica nos últimos tempos ocorre, por exemplo, na indústria naval, sobretudo pelas perspectivas de exploração das reservas do pré-sal. E pela demanda por petróleo e gás. Essa parceria ocorre principalmente pelo pioneirismo e maestria da indústria naval japonesa, que tem demonstrado interesse não apenas em investir no Brasil, mas também em transferir tecnologia, o que é essencial para a sustentabilidade de nosso país. Dessas relações econômicas, naturalmente, há ganhos de natureza educacional, científica e tecnológica, pois o Japão é um dos mais relevantes parceiros nas áreas de cooperação técnica. Em 38 anos, investiu no Brasil aproximadamente 100 milhões de dólares, além da já mencionada TV digital. Há outras áreas de cooperação científica e tecnológica, como as da oceanografia e das ciências do mar, da biotecnologia, ciências médicas, nanotecnologia, novos materiais, satélites, tecnologia espacial, tecnologia da informação e comunicação e agora a tão propalada necessidade de investir nas energias alternativas, que a gente quer ver a questão da energia solar, a questão dos produtores, dos inversores. Em um programa fundamental para a juventude brasileira, o governo japonês tem demonstrado grande interesse em receber estudantes e pesquisadores brasileiros no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, com uma meta de oferecer 1.300 vagas para brasileiros até 2010. Numa das nossas áreas de excelência, a pesquisa agropecuária, a Embrapa e o Centro Internacional dos Japoneses para a Pesquisa de Ciências Agrícolas, o JIRCAS, assinaram acordo para a criação da LabEx Japão, um laboratório virtual da Embrapa, com o propósito de aprofundar a cooperação entre a empresa brasileira e o JIRCAS, uma experiência que teve início em 1995. Um dos projetos é o do desenvolvimento de tecnologia de engenharia genética para culturas com tolerância global, com ênfase na soja modificada em grande resistência contra a seca. Outro é o do desenvolvimento de tecnologias de cultivo para melhoramento da produção da oferta estável de culturas e atitudes. Eu vou considerar como lido parte do meu discurso, por causa do avançar da hora, quero dizer o seguinte. Enfim, senhoras e senhores senadores, só há um motivo de júbilo para esse feliz encontro de culturas. Esperamos, sobretudo, que a harmonia que tem marcado essas relações sirva como parâmetro para que o mundo inteiro repense os movimentos migratórios que hoje fervilham, principalmente na Europa. Sem pretensões de dar lições a qualquer nação, entendemos que a postura do Brasil perante esses fenômenos migratórios tem sido de grande proveito para todos, para os que vêm e para os que já aqui estão chegando. Sem entrar no mérito das injustiças históricas com nossos indígenas, primeiros moradores do Brasil, e marcado por um país de imigrantes, desde os primeiros europeus que aqui aportaram, só o signo de domínio, passando pelos africanos, forçados a vir trabalhar em cativeiros, inovando com os alemães, italianos e japoneses de imigração estimulada no século XIX e XX. Por outras razões, particularmente as dificuldades em seus países de origem, tivemos a vinda de sírios, libaneses e palestinos jordanianos, cujos descendentes aqui chegando desde o início do século XX, somam 1 milhão de brasileiros. Também do Oriente Médio vieram os judeus com colônia de mais de 100 mil pessoas. Mais recentemente, 50 mil haitianos também enxergaram no Brasil a oportunidade de fazer suas vidas, inclusive grande parte entrando pelo Acre. Por fim, ultimamente, segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, 2.077 sírios receberam o status de refugiados do governo brasileiro de 2011 até 2015. O número que pode chegar a 50 mil, nas palavras do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Enfim, o que quero dizer é que a tolerância tem sido uma marca dos brasileiros. Esperamos que siga sendo. Assim como esperamos que esses padrões de convivência, fraternidade, colaboração, seja um espelho para os movimentos migratórios. Eram essas minhas palavras de homenagem aos 120 anos da amizade entre Brasil e Japão, com meus desejos que essa se sustente pelos próximos séculos. Teria muito mais o que dizer, por isso é que fiz questão de ser o primeiro signatário, de defender essa audiência pública para homenagear esses irmãos que têm feito tanto a gente avançar na tecnologia, tanto a gente avançar no desenvolvimento e principalmente na harmonia entre os povos. Quero homenagear minha esposa, que está aqui no plenário, Edi Gonçalves Mascarenhas, homenagear minha filha Isabela Tainá, que é uma apaixonada pela cultura japonesa, minha filha Potira e a minha outra filha Maíra e o meu filho Hélio Gabriel, dando um grande abraço a todos, desejando um sucesso imenso, pedindo licença ao nosso presidente, que eu tenho que correr para a CMO, que está com problema de coro, exatamente, mas eu fiz questão de ficar até o momento da minha fala aqui mesmo, toda hora me pressionando para mim ir para lá. Então, muito obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos, Sato, Deus nos ajude. Um abraço.
Antes de passar para o senador Flecha, eu só queria contar que nessa minha primeira viagem internacional, senador Flecha, eu passei o maior aperto da minha vida, porque eu praticamente não falava, nenhuma palavra em japonês, mas esse não era o problema, eu também não falava nenhuma palavra em inglês. E eu fui a convite de um amigo que morava lá para trabalhar, fazer um trabalho, 86, 87. E eu fui na JAL, quase 2 dias de viagem. Na JAL não tinha jeito, comi, tudo bem. Cheguei em Narita, eu tinha combinado com meu amigo, peguei um telefone, não tinha celular naquela época. Fui achar uma ficha e fazer a ligação, porque meu choque maior foi que ele não estava no aeroporto para me esperar. Eu falei, agora o que faço eu aqui em Tóquio? E eu fui atrás de uma ficha telefônica, ligar para ele, e ele tranquilo, não, estou em casa, é fácil tu chegar aqui. Como é que eu vou chegar na tua casa? Estou aqui no aeroporto de Narita. Ele falou, olha, tu troca o dinheiro aí, faz um câmbio, tu sai, eu não tinha dinheiro para pagar táxi, sai, tem um ponto de ônibus em tal lugar, você pega o ônibus, tal, tal, desce uma estação daí 1h30, e são 2 ou 3 andares, tu vai subir, tem um ponto de táxi, tu pega um táxi e diz que tu tá indo pro Kosaten, a única palavra que eu ainda lembro, Kosaten é cruzamento. Pior que não tem endereço, não tem rua tal, número tal, prédio tal. Entre um cruzamento e outro. Isso numa ligação só, sem celular, não tem como ligar de novo. E eu saí, 2 horas depois, eu cheguei no Kosaten que ele tinha mando, e ele estava lá fora, eu cheguei com uma mala enorme, um caipira vindo da Amazônia, em Tóquio. Eu acho que eu só cheguei e só voltei daquela viagem porque era Tóquio. E lá tudo funciona, tudo é organizado, e a gente, até quem não sabe falar nada, quem não sabe andar nada, consegue se sair bem, mesmo que seja marinheiro de primeira viagem. Então, eu nunca esqueço desses tempos de minha estreia em viagem internacional, o senhor que viaja tanto, senador Flecha, sendo logo para Tóquio, diante dessas circunstâncias. Eu convido para fazer uso da tribuna o senador Flecha, e vou passar aqui como homenagem também ao senador Wellington Fagundes à presidência, que eu tenho que votar na Comissão de Relações Exteriores e fazer uma votação, porque nós temos trabalho agora pela manhã e eu tenho que estar lá votando, e vou tentar retornar.
Antes de Vossa Excelência se ausentar, depois me dê o nome desse seu amigo lá do Japão, para que eu ia lhe dizer exatamente para que ele não nos receba lá, da forma como recebeu Vossa Excelência. Pô. Presidente, senador Wellington Fagundes, quero também saudar o senador Jorge Viana, que é vice-presidente do Senado Federal e que até este momento presidia a sessão solene em que comemoramos 120 anos das relações diplomáticas de amizade Brasil-Japão. Senador Hélio José, que foi o primeiro signatário do requerimento da presente sessão, senador Wellington Fagundes, que preside, como disse, neste momento a sessão, senhor embaixador do Japão, senhor Kunio Umeda, o senhor responsável pelo Templo Budista de Brasília, senhor monge Shoujo Sato, a senhora fundadora e presidente da rede Blue Tree de hotéis, senhora Sheiko Aoki, o vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado federal William Wu, cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, senhor Wilson Brummer, ex-presidente da Companhia Vale, tem uma ligação muito estreita e importante com o meu estado, o estado do Pará, e uma relação também estreita com o Japão, em vários empreendimentos que foram implantados em parceria com empresas japonesas, como aqui foram citadas algumas delas, não é o caso da Albras e várias outras no estado do Pará. Senhor Tenente Coronel Evaldo Soares Vieira, que representa o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, deputada federal por São Paulo, senhora Keiko Ota, senhores embaixadores, senhores representantes do Corpo Diplomático, minhas senhoras, meus senhores, há 120 anos, os governos do Brasil e do Japão celebraram na cidade de Paris o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que marcou o começo de nossas relações diplomáticas recíprocas. Recuando no tempo, observamos que antes da celebração do referido tratado, as relações entre o Brasil e o Japão eram quase inexistentes, senão nulas. Contudo, os esforços diplomáticos empreendidos à época para que se chegasse a um texto que atendesse às expectativas dos países frutificaram e resultaram, ao longo dos anos, em benefícios inequívocos para ambas as sociedades. Foi o tratado, por exemplo, que propiciou o início, nos primeiros anos do século XX, da imigração japonesa para o Brasil, sendo fundamental para a formação dos laços de amizade que hoje unem os dois povos. De fato, precisamente em 18 de junho de 1908, a embarcação Kasato Maru aportou na cidade de Santos, transportando 165 famílias de imigrantes japoneses que deixaram seu país para enfrentar, na sua maioria, o trabalho árduo da lavoura cafeeira. Em 2008, quando foi comemorado o centenário da imigração japonesa no Brasil, estava eu, com muita honra, como vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, juntamente com o deputado William Wu, que àquela altura era o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão. À época, tivemos a honra, a alegria e a felicidade de receber a família imperial para uma série de compromissos em razão da data comemorativa. Lembro que marcamos o fato com um quadro feito com origami que se encontra na Câmara Federal, no salão lá da Câmara Federal, e que mostra a bandeira do Japão e a bandeira do Brasil, feita em origami. Se não me falha a memória, alguma coisa como 500 mil origamis que foram produzidos no Brasil e no Japão. E no Brasil, em várias cidades onde a colônia japonesa se fazia presente, inclusive no meu estado, o estado do Pará. E esse quadro se encontra lá na Câmara Federal para como testemunho da amizade entre os dois povos irmãos, o brasileiro e o japonês. Em meu estado, a imigração japonesa tem como marco o dia 16 de setembro de 1929, no estado do Pará, quando um grupo de 43 famílias japonesas desembarcava em Belém, capital paraense. O fluxo migratório continuou ao longo do século XX, basicamente durante dois períodos, 1929 a 1937 e depois de 1952 a 1962. Vários foram os aspectos que atraíram a população japonesa ao estado do Pará. No primeiro período migratório, a grande motivação para atrair famílias japonesas se dava pela possibilidade do povo oriental se tornar proprietário de 25 hectares de terra no meu estado, no estado do Pará. Para o governo do estado, na época, a chegada dos japoneses era importante, porque a Amazônia e o Pará precisava de ser povoada e precisava de auxílio do povo irmão para que pudesse ajudar os paraenses de nascimento a desenvolver aquele rincão do nosso Brasil. Já para o governo japonês, o fluxo seria a saída para o grande número de camponeses com dificuldades desde a reforma Meiji em 1868. A comunidade japonesa no estado do Pará se estabeleceu mais fortemente e até hoje no município paraense de Tomé-Açu, onde ajudaram a fortalecer a economia local, introduzindo o cultivo da pimenta do reino, a partir de semente por eles compradas em Singapura. No Pará, em pouco tempo, a pimenta do reino se tornou o maior produto de exportação regional depois da borracha. O sucesso retumbou como um gongo entre as comunidades japonesas. No final da década de 1950, o município de Tomé-Açu já produzia mais de 5 mil toneladas de pimenta do reino. chegando a ser conhecido como Diamante Negro da Amazônia. Em Tomé-Açu, município do estado, do meu estado do Pará, as tradições japonesas se mantêm preservadas. Em plena floresta amazônica, no distrito de Quatro Bocas, onde se encontra a maior colônia japonesa do Pará, e senhor embaixador, Vossa Excelência. A colônia de descendentes de japoneses no Pará é a quarta do Brasil. Primeiro São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pará. Como dizia, lá no distrito de Quatro Bocas, onde se concentra a maior colônia japonesa do Pará, aí que é importante e interessante destacar isso. Há uma escola, e o senhor embaixador tem certeza que tem conhecimento, em que o ensino é ministrado em japonês. Em japonês. E os esportes mais populares são o sumô, o beisebol e o golfe. E o golfe. Lá na Amazônia brasileira, no meu estado do Pará, no município de Tomé-Açu, no distrito de Quatro Bocas, tem essa escola onde o ensino é feito na língua japonesa. Realmente, trata-se de um feito espetacular, o de conseguir manter e disseminar a língua, as festas, a religião, enfim, a cultura e as tradições nipônicas em território amazônico. Êxito que somente pôde ser alcançado porque a comunidade se manteve unida ao longo dos mais de 85 anos de presença na região. Inclusive, para comemorar a presença nipônica em solo paraense ao longo destas 8 décadas, recebemos agora, no início de novembro, no nosso estado, a visita do príncipe Akishino, filho mais novo do imperador Akihito, do Japão, e a sua esposa, a princesa Kiko, que cumpriram por 2 dias uma intensa agenda de compromisso, divididas em encontros com autoridades e representantes da comunidade Nikkei e visitas a pontos turísticos da cidade. É importante ressaltar que a contribuição dos imigrantes japoneses vai muito além do setor agrícola. Conforme lembrou recentemente o embaixador do Brasil no Japão, senhor André Correia do Lago, na esteira das comemorações dos 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas nipo-brasileiras, foi decisiva a demanda da indústria siderúrgica japonesa, a partir dos meados dos anos 50, para a consolidação da mineração de ferro no Brasil. Daí vem, como me referi no início, a relação entre as empresas japonesas, governo do Japão via empresa japonesa, com a companhia, naquela altura, Vale do Rio Doce, hoje Companhia Vale. Este ano de 2015, por diversos fatores, inclusive pela continuidade da queda do preço do minério de ferro, há uma tendência de inversão na balança comercial entre o Brasil e o Japão, que sempre foi superavitária para o Brasil e este ano deverá apresentar um resultado contrário. Será superavitária para o Japão nas trocas comerciais. De qualquer forma, as relações comerciais e a cooperação tecnológica com o Japão permanecerão sólidas. Eu quero aqui fazer e destacar que a relação do Japão com o Brasil, e em especial com o meu estado, é para nós, paraense, de fundamental importância. pela amizade, pelas relações culturais e também pela ajuda que o povo japonês que migrou dá e deu e continua dando ao Pará para o nosso desenvolvimento. Ainda agora, o governo japonês, através da sua agência de desenvolvimento, a JICA, está financiando o governo do estado do Pará para instalação do BRT na região metropolitana da capital da nossa cidade de O convênio já foi assinado, os recursos já estão disponibilizados e as obras devem se iniciar no início do próximo ano. É, sem sombra de dúvida, uma obra de importância vital para o nosso estado e para a região metropolitana de Belém. É importante, embaixador, o Brasil, lamentavelmente, vive um tempo de crise. O senador Hélio José, que foi o autor, primeiro subscritor do requerimento, ele é do Ministério, funcionário do Ministério de Minas e Energia, é engenheiro da área de infraestrutura. Então, é talvez, se não um dos maiores, eu diria o maior problema do Brasil para o seu desenvolvimento. E aí nós temos muito que aprender com o Japão, muito que aprender. Lembro, lamentavelmente, quando ocorreu o tsunami lá em Fukushima, a estrada que foi interrompida, ela foi corrigida em 10 dias. E a recuperação que houve num tempo, em relação ao que ocorre aqui no Brasil, é infinitamente menor, o que demonstra as condições de desenvolvimento do Japão e que tem muito a oferecer para que nós possamos aprender com a disciplina que milenar do povo japonês. Muito falei sobre a imigração japonesa para o Brasil, mas também não posso deixar de mencionar o movimento emigratório de dezenas de milhares de brasileiros nipo-descendentes que, em diversos momentos da estagnação da economia brasileira, foram acolhidos no Japão, onde puderam trabalhar e construir suas vidas. Hoje, mais de 170 mil brasileiros vivem no Japão, muitos dos quais remetendo mensalmente recursos financeiros para familiares no Brasil e outros que já retornaram, trazendo consigo suas economias com o objetivo de aqui investir em novos negócios. Os laços de amizade e de identidade entre o Brasil e o Japão, reforçados pelo fluxo migratório entre as nossas nações, tem o condão da perenidade, cujo marco inicial se registrou há 120 anos, com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. E, ao concluir, eu quero fazer um registro final e uma homenagem à colônia japonesa do meu estado. Gostaria de poder citar a todos os meus amigos descendentes japoneses no meu estado. Não tenho espaço para isso. Então, vou fazê-lo em nome do Yuji Ikuta, que é o presidente da Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira, do Michinori Konagano, que é o presidente da Canta. A Canta é a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, exatamente aquele município que eu me referi ainda há pouco. Quero também saudar o senhor Gilberto Yamamoto, presidente da Sociedade de Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia. E, por último, vou saudar uma família de imigrantes japoneses que construíram um grupo de empresas no Pará, que nós temos da imigração para o Pará alguma coisa em torno do Brasil de 86 anos, e a empresa tem 60 anos, que foi fundada lá no estado do Pará, que é o Grupo Yamada. E faço homenagem ao Grupo Yamada em nome do Fernando Yamada, nosso amigo, que hoje é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Então, em nome desses amigos, da colônia japonesa no meu estado, eu quero saudar a todos descendentes, a todos os integrantes da colônia japonesa no meu estado do Pará, que são paraenses e que nos ajudam a desenvolver com o seu trabalho, com a sua inteligência e o seu amor, que isso é que é importante, o amor que eles têm pelo Brasil e, em especial, pelo Pará. Muito obrigado.
Sra. Presidência, gostaria de parabenizar o senador Flecha pelo seu conhecimento, né, falar um pronunciamento com muito do conhecimento de causa vivida. E eu só acho que ele esqueceu de falar aqui um detalhe extremamente importante, que ele tem uma nora japonesa.
É verdade? Então, é verdade.
Eu vou acrescentar...
E uma neta.
É uma neta.
E uma neta descendente.
Descendente.
É verdade.
Eu quero aqui, no exercício da presidência, cumprimentar o nosso companheiro vice-presidente do Senado, senador Jorge Viana, que presidiu essa sessão. Também o primeiro signatário da presente sessão, o senhor senador José